A Ministra da Saúde acredita que ainda é possível evitar as greves convocadas pelos médicos e por outros profissionais do setor. Marta Temido espera que o orçamento possa sair reforçado depois das discussões no Parlamento, permitindo evitar protestos que vão ter um impacto preocupante na área da saúde.
Preocupação com aquilo que pode estar posto em causa em termos da atividade assistencial. Por outro lado, com preocupação sobre aquilo que estas eventuais greves revelam daquilo que é a forma como os profissionais consideram a sua relação de trabalho. Naturalmente, temos a expectativa de que, explicando ao longo dos próximos tempos, debatendo ao longo dos próximos tempos com maior profundidade as soluções que o Orçamento de Estado para 2022 traz e, naturalmente, esperando que também no processo parlamentar ele possa ainda ser robustecido, estas questões fiquem ultrapassadas.
A Ministra da Saúde acredita que o orçamento pode sair reforçado do processo parlamentar, evitando, por exemplo, a greve geral de 3 dias convocada pelos médicos para o final de novembro. Ainda assim, Marta Temido não sente qualquer tipo de desilusão com os valores previstos no orçamento para a área da saúde.
Não sinto. Pelo contrário, penso que o Ministério da Saúde é genericamente um ministério que nos orçamentos de Estado tem, pela relevância social da saúde, uma fatia muito significativa. 703 milhões de euros a mais, que fazem com que desde 2015 até agora tenhamos mais de 3.200 mil milhões de euros no Programa Orçamental da Saúde, levam, penso eu, os portugueses, os profissionais, todos, a dizer que precisamos de fazer melhor com esta verba. E é para isso que temos que encontrar as respostas.
Marta Temido, à entrada para uma iniciativa esta tarde no Porto, não há desilusão, diz a ministra, com as verbas do orçamento para a área da saúde, uma das áreas que o PCP e o Bloco de Esquerda querem ver reforçadas durante as negociações com o governo. O Presidente da República reconhece que a faca e o queijo estão nas mãos dos partidos, mas Marcelo Rebelo de Sousa acredita que vai ser possível evitar uma crise política.
Eu continuo a acreditar que o bom senso aponta para que não haja crise política em Portugal. E fiz questão de explicar por que razão isso era assim. Porque entendo, mais vale prevenir do que remediar. Mas, enfim, naturalmente que a faca e o queijo estão nas mãos dos partidos políticos, são eles que vão votar o orçamento.
Está tudo nas mãos dos partidos, diz o Presidente da República, no dia em que o Primeiro-Ministro prometeu humildade nas negociações à esquerda. António Costa avisou, no entanto, que é preciso manter as contas certas. À margem de uma iniciativa na Amadora, Marcelo Rebelo de Sousa recusou comentar a proposta de Rui Rio para adiar as eleições diretas no PSD, tendo em conta um eventual cenário de crise política causada pelo chumbo do orçamento.
Eu não pronuncio sobre o que é que cada líder de cada partido pensa acerca do seu passado, do seu presente e do seu futuro. Já fui líder partidário e sei muito bem o que é travar autárquicas, fazer a leitura de autárquicas e enfrentar ou não enfrentar legislativas.
O Presidente da República e a proposta de Rui Rio para adiar as eleições diretas no PSD, tendo em conta um eventual cenário de crise política. Miguel Pinto Luz, possível apoiante de Paulo Rangel na corrida à liderança dos sociais-democratas, acusa Rui Rio de estar a tentar promover um golpe palaciano. Ana Isabel Costa.
Miguel Pinto Luz já se bateu pela liderança do PSD. Agora diz que Rui Rio preparou um golpe palaciano.
Eu sinceramente espero que no Conselho Nacional de hoje à noite este Conselho Nacional e os Conselhos Nacionais não deixem levar este golpe palaciano, como eu digo, bom porto, e que rejeite liminarmente esta proposta, não há outra hipótese do PSD. Hoje o PSD precisa de sair, de facto, com uma data fechada para as próximas eleições diretas.
Conhecido apoiante de uma possível candidatura de Paulo Rangel à liderança do PSD, Pinto Luz, que não tem assento no Conselho Nacional desta noite, defende que este é o momento da clarificação no partido.
Este é o tempo de clarificação, de confronto democrático saudável dentro do PSD, algo que o Dr. Rui Rio não gosta, mas é assim, é democracia, e depois será o tempo de juntos derrotarmos o governo e o Partido Socialista. Mas esse é outro tempo. Este é o tempo da clarificação, do debate, da dialética saudável, do confronto de ideias, e, portanto, fugir a ele é, de alguma forma, pôr em causa o regime democrático dentro do PSD E é uma fuga para a frente de alguém que está profundamente desesperado.
A poucas horas do Conselho Nacional do PSD, somam-se as vozes críticas da decisão do líder, Rui Rio, de pedir o adiamento das eleições diretas nas redes sociais. José Eduardo Martins diz que é uma penosa falta de coragem. Cabe ao Conselho Nacional decidir. A marcação de eleições no partido é um dos pontos da agenda de trabalhos.
O Conselho Nacional do PSD vai estar reunido esta noite. Mais um 1,5 cêntimo na gasolina e no gasóleo. O preço dos combustíveis volta a subir na próxima semana. É o que garante uma fonte do setor, à SIC Notícias. Na origem está, de novo, a alteração de preços dos produtos refinados nos mercados internacionais. Em vários postos de abastecimento, gasolina e gasóleo registam já valores nunca antes vistos. António Comprido, secretário-geral da Associação Portuguesa das Empresas Petrolíferas, ouvido esta tarde pela Antena 1, diz que é uma consequência da retoma económica depois da pandemia.
Depois, enfim, da queda bruta de consumos que aconteceu durante o período pandémico, começamos a assistir a recuperação económica muito sólida, e principalmente nos países desenvolvidos, tem levado a uma pressão em alta nos preços, porque não terá sido acompanhada por uma recuperação tão rápida dos níveis de produção. Portanto, o que nós hoje assistimos e pegamos na bomba, e que obviamente pesa muito na carteira dos portugueses, quer dos particulares, quer das empresas, é o resultado dos aumentos das cotações nos mercados internacionais como consequência da retoma económica a que estamos a assistir no período pós-pandémico.
A Petro acredita que mais tarde ou mais cedo os preços vão voltar a descer, mas nesta altura não é possível saber quando. O Presidente da República espera que a situação melhore lá para a primavera e assume que Portugal e outros países europeus estão preocupados com os preços dos combustíveis e da energia.
Preocupa todos os partidos, preocupa governo e oposições, em Portugal, na vizinha Espanha, na União Europeia, porque os fatores que estão a pesar no preço são, em muitos casos, comuns a vários países do mundo. A Comissão Europeia tem um pacote de medidas ou de sugestões ou de indicações para os partidos para o curto prazo, até março, abril, e depois tem medidas de mais longo prazo. Mas é de esperar ou é de desejar que a situação não se prolongue nos termos que existem hoje, para além de março e abril, porque aí começaria a pesar ainda mais a recuperação do tempo perdido na economia, na Europa e no mundo.
O Presidente da República, esta tarde, à margem de uma iniciativa na Amadora, sublinhando a preocupação de Portugal e de outros países europeus com o preço dos combustíveis e também da energia. Insatisfeitos com o orçamento, os bombeiros profissionais avançam para uma greve nacional nos dias 11 e 12 do próximo mês de novembro. A Associação Nacional e o Sindicato dos Bombeiros Profissionais criticam a ausência de respostas do governo para as principais exigências dos sindicatos. O dirigente sindical, Sérgio Carvalho, fala mesmo em esquecimento.
E fomos completamente esquecidos. Nós demos a nossa resposta no âmbito do Covid, ao exemplo de todas as outras forças, entidades e profissionais de todos os setores. Foi reconhecido, em alguns setores, alguns direitos e bem, que no caso das forças de segurança, o direito ao subsídio de risco têm eles, não é? Nós, os bombeiros, a maior parte dos bombeiros até no setor ganham um ordenado mínimo nacional. Nem sequer um euro vem refletido na questão do direito ao subsídio de risco ou outros contributos, que é lamentável.
Os bombeiros profissionais pedem, desde logo, aumentos dos salários e também um subsídio de risco igual ao das forças de segurança. Já está em liberdade. O Supremo Tribunal de Justiça aceitou o pedido de libertação imediata de Paulo Guichard. O acórdão dá razão à defesa. Considera que a prisão do antigo gestor do BPP para cumprimento de pena foi ilegal. À saída do estabelecimento prisional de Custóias, Paulo Guichard prometeu continuar a colaborar com as autoridades e considerou que foi feita a justiça.
Gostaria de agradecer aos meus advogados e às entidades oficiais e ao Tribunal, ao Supremo Tribunal, que penso que repôs a justiça e repôs a verdade em relação à minha situação. Eu cheguei ao aeroporto de Pedras Rubras, vindo do Rio de Janeiro, para me apresentar voluntariamente às autoridades, e assim o fiz, e fui surpreendido com um mandato de captura. Claro que foi uma surpresa muito grande, fiquei estupefacto, mas respeito e respeitarei sempre as decisões das autoridades e estarei sempre aqui para, de uma forma correta, objetiva, assumir as minhas responsabilidades e assumir alguns erros que tenha feito e para enfrentar o futuro com dignidade.
Paulo Guichard promete assumir responsabilidades e erros que tenha cometido. Não comenta o comportamento de João Rendeiro, que fugiu do país, mas sempre vai dizendo que fugir é um ato de cobardia.
Não vou fazer comentários sobre essa questão.
Pode saber quando foi a última vez que falou com ele?
São questões de foro privado que eu não vou comentar. O Dr. João Rendeiro assume aquilo que faz. É um cidadão que tem que assumir aquilo que fez. E eu assumi o que fiz, que foi exatamente o contrário.
Que foi... Como é que encara a posição que ele tomou?
Eu já disse que, globalmente, fugir é um ato de cobardia. Encarar é um ato de coragem. E foi isso que eu tentei fazer e tentar procurar como cidadão. Eu tive 12 anos no Brasil, evolui muito como ser humano e quero continuar a evoluir e é isso que eu vou fazer.
Paulo Guichard, esta tarde à saída da prisão de Custóias, a defesa do antigo braço direito de João Rendeiro no Banco Privado Português alegava que a prisão de Paulo Guichard para cumprimento de pena era ilegal, tendo em conta que ainda está a ser apreciado um recurso e a condenação não transitou em julgado. Foi também esse o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça.